Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais, incluindo cases práticos dos nossos livros, e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece às organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa terceira temporada é patrocinada pela Dynatrace, uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
Fala pessoal, bom dia! Estamos aqui para mais uma live. Hoje, na verdade, vai ser mais do que live, vai ser uma aula com esse fera aqui, Júnior Rodrigues. Fala, Júnior, bom dia, meu amigo.
Bom dia, Muniz, bom dia, galera. Muito bom estar aqui com vocês para a gente poder falar sobre esse tema que eu amo tanto, né? Então, com certeza vai ser muito bacana. Tanto que eu coloquei lá no post que hoje a live seria especial. Não porque sou eu que sou entrevistado, mas sim por conta do tema que a gente vai falar.
Excelente, excelente, Júnior. E aí, pessoal, quem está chegando agora aqui no Instagram, quem está chegando aqui no LinkedIn, no YouTube, no Facebook, eu queria falar o seguinte. Toda manhã, 8h30, a gente está aqui falando de atitudes inspiradoras, atitudes colaborativas para times e liderança. E hoje, a escolha do tema é liderança e agilidade. Será que precisa de líder na agilidade? Esse é o tema. E o Júnior é um cara que conhece muito desse assunto, um dos caras aí mais especializados, aí, mais feras em agilidade, e ele vai estar aqui, vai te colocar na cara do gol, você que trabalha no time ágil, ou você talvez tenha ouvido falar em agilidade, o Júnior vai desmistificar toda essa parada, porque agilidade não é velocidade de qualquer jeito, agilidade é mais do que isso, né? E aí, Júnior, para a gente começar aqui os trabalhos, a galera já chegou aqui no Insta, chegou agora o Rafael Boldrini, a Amanda, bem-vindos aí, pessoal. Se você tem pessoas que sabem que tem essa dúvida, né, o que é agilidade, ou se agilidade é ou não é, precisa ou não precisa de liderança, chama aqui no Instagram, chama no Instagram, marca as pessoas, porque hoje é mais do que um bate-papo, é uma aula, beleza, pessoal? Com o meu grande amigo Júnior. E aí, Júnior, para quem está chegando agora e talvez eu não conheça bem o que é agilidade, ou estava iniciando agora, eu queria que você falasse, né? Afinal, o que é essa tal da agilidade, meu amigo?
Bom, Muniz, é bacana você perguntar sobre isso, né? E aí você falar, o Júnior é especialista, na verdade, a gente está sempre aprendendo, né? E buscando evoluir novas formas de atuação, enfim. De verdade, eu tenho me aprofundado bastante no tema de uma liderança, né? Mais aderente a essa necessidade do mercado, tanto que eu participei aí como organizador daquele livro fantástico que a gente publicou, né, o Jornada Ágil da Liderança, e agora a gente está exatamente liderando o Jornada da Liderança Exponencial, né? Então, isso é muito bacana porque realmente a gente vê que tem muita coisa para se falar sobre liderança dentro desse mundo que a gente está, de transformações, e tanto que eu também tenho realizado aí workshops de liderança ágil, né, do Agile Leadership. E tem sido muito bacana poder falar sobre esse tema e desmistificar exatamente como você falou, né, Muniz? E aí, quando a gente fala de agilidade, né, como você bem comentou, muita gente ainda, né, por incrível que pareça, por mais que a gente já esteja falando aí sobre isso já há muito tempo, o Manifesto Ágil acabou de fazer 20 anos agora, em fevereiro. Inclusive, a gente participou lá falando de liderança ágil também, com uma palestra, né, no Agile 20 Reflective Festival. E aí, a ideia, né, Muniz, é a gente desmistificar que agilidade está muito além, né, de você entregar de forma antecipada, porque não, nem significa você entregar mais rápido, né? E sim você antecipar a entrega de valor, você ter entregas mais curtas, você ter uma forma de atuação onde você se valha de princípios e valores para que você consiga realmente ter atitudes, comportamentos, e a gente está aqui numa live que fala sobre atitudes, né, Muniz? Que é justamente a gente mostrar que as atitudes são muito importantes para o time. E a agilidade nada mais é do que você se apropriar desses princípios e valores para que você exerça isso na sua equipe, para que você exerça isso na sua organização, e principalmente se baseando nesses princípios e valores que vêm lá do Manifesto Ágil, que é a base, né, da verdade, quando a gente fala de agilidade. Embora, e aí tem até um quadrinho que eu gosto de compartilhar em algumas das minhas aulas, que ele mostra as bases da agilidade já surgindo na década de 40, com um famoso PDCA, PDSA. Depois a gente teve o surgimento do desenvolvimento incremental dentro da IBM na década de 50. E aí a gente foi tendo essas evoluções e, principalmente, né, eu entendo que a contribuição do Lean Manufacturing System, né, do sistema Toyota de produção, do Lean Manufacturing, enfim, né, da gente ver que realmente esses valores, né, que também eram praticados ali dentro de um sistema mais fabril, de um sistema mais manufatureiro, também começaram a ser disseminados, né, incorporados pelas organizações de forma geral. Então, esses princípios que hoje a gente fala de agilidade, muitos deles já existiam na década de 70 e 80 ali, já dentro desse sistema Toyota de produção, como a gente falou, e que isso veio evoluindo ao longo dos anos. E com essa evolução, foi se entendendo, que aí tem um aspecto que é muito importante, que a forma de se fazer gestão, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas a forma de se fazer gestão já não funcionava tão bem para as organizações naquele contexto, e principalmente dentro da indústria de desenvolvimento de software, né, Muniz? Que é uma indústria que é inerentemente incerta, onde a gente não tem como prever muito o que está na cabeça do cliente ou como que o nosso sistema deve se comportar de verdade quando a gente vai desenvolver alguma solução. Então, tudo isso faz com que a gente precise lidar com uma forma empírica, uma forma que você vai aprendendo conforme você vai evoluindo, sentindo o ambiente, sentindo o feedback, e você ir ajustando aquilo que você está desenvolvendo de acordo com aquilo que você vai recebendo. Então, não tem como a gente prever 100% e colocar dentro de um plano prescritivo de longo prazo, escrito em pedra, que aquilo ali vai ser cumprido exatamente como foi planejado. Nem quando a gente trabalha com um projeto que seja inerentemente preditivo, né, como um projeto de engenharia, né, uma construção de uma ponte, de um prédio, alguma coisa nesse sentido, a gente consegue garantir 100% que a gente vai cumprir o que está planejado. Imagina quando a gente está falando de algo que é tão tácito, né, algo tão intangível quanto um software. Então, essa característica que fez com que a gente precisasse ir se adaptando, aprendendo, evoluindo, né, ao longo do nosso desenvolvimento, ao longo do nosso projeto, fez com que os profissionais começassem a testar novas formas de se fazer gestão que fossem mais aderentes a essa realidade. E aí daí nasceu o Manifesto Ágil, né? Na verdade, ele é um compêndio, ele é um compilado ali de valores e princípios, como eu mencionei, que eram similares, comuns, entre esses profissionais que já vinham adotando algumas práticas, como Scrum, XP, enfim. E essas práticas, elas se mostravam muito mais aderentes a essa realidade. E aí esses caras falaram, pô, legal, a gente está fazendo muita coisa que é similar, muita coisa que vem da base do Lean, como eu mencionei. Acho que está na hora da gente fazer um manifesto e dizer, galera, ó, a forma como a gente vem fazendo projetos até aqui não funciona mais. A gente vem testando formas diferentes. E essas formas estão compiladas, estão consolidadas nesses valores e princípios que foram publicados no manifesto e que, a partir daí, começou-se a popularizar. E por que que hoje a gente precisa falar, Muniz, de agilidade cada vez mais, e acho que é algo que todas as empresas precisam falar? Porque a gente vive em um mundo de incertezas. Então, essa abordagem é perfeita, né? É muito mais aderente, eu não vou dizer perfeita, mas muito mais aderente para lidar com esse cenário de incerteza.
Muito bom, viu? E aí, pessoal, uma aula sobre o início da agilidade. Muito legal você ter falado, Júnior, aí vou fazer um resumo aqui, vou te passar a bola de novo. O quanto nada se cria no estalar de dedo de Thanos, né, cara? Mesmo a agilidade, ela veio de uma evolução, né? PDCA, Lean, em 95 já tinha o Scrum, em 99 já tinha o XP, para depois vir o manifesto. E aí você que está aqui no Insta, você que está aqui no LinkedIn, para você refletir, é aquele profissional que tem experiência com outras coisas que não agilidade, se você trouxer ele para o jogo, esse profissional vai ajudar muito, né? Porque o repertório anterior, ele sempre ajuda. E outra coisa, se você é gerente de projeto, se você trabalha com IT, COVID, como era o meu caso, né? Abrace a agilidade, porque você vai ser um profissional muito melhor se você tiver mais repertório. E aí, Júnior, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com agilidade, até hoje a gente ouve, né? Eu dei uma aula ontem no MBA de gestão de projetos, gerente de software, tá, do GTI, E foi muito legal lá discutir essa parada com os alunos, que eu vou jogar para você, que é o seguinte. Ainda se tem aquela visão de que a agilidade liberou geral, né, cara? Ah, é autonomia total, o time é que manda. E tem empresas aí que entraram nessa, né, cara? Saiu demitindo gerente, falando não precisa mais de ninguém, porque o time é auto-organizado. Eu queria que você iniciasse seus trabalhos com essa correlação que é o tema de hoje, porque ainda tem que ter líder, cara, na agilidade, né? Se é tudo auto-organizado, se o time que decide tudo. Queria que você fizesse um paralelo aí pela tua visão prática, pela sua visão que também é conceitual, você tem conhecimento do que você fala. Por que é importante ainda ter líder? Ou não precisa? Sei lá, eu já te dei a resposta, queria que você... uma provocação, beleza? Precisa ou não precisa de gerentes com agilidade?
Muniz, eu gosto de dizer o seguinte, né? Na verdade, em toda e qualquer contexto e situação que a gente vivencia na nossa vida, sempre tem um líder, sempre. Então, surge, emerge um líder dentro do nosso grupo de amizades, emerge um líder dentro da nossa igreja, emerge um líder em várias situações, em vários contextos da nossa vida. Então, não tem como a gente dizer que liderança é algo indispensável. Agora, o que a gente precisa entender é que liderança é muito mais do que um cargo, né? Muitas das vezes, a gente primeiro espera ter o cargo para assumir depois uma postura, um papel de liderança. Então, é algo que não está ligado intrinsecamente. É claro que quando você é formalizado, ganha a autoridade de um cargo, você espera-se que você exerça esse papel de liderança. Mas, e aí falando do mundo da agilidade, esse grande mito, né, de achar que não precisa de ter um líder... Sim, o time precisa de um líder. Por quê? Primeiro porque em vários aspectos a gente vai ter que ter uma liderança de alguém. E aí essa liderança, ela não necessariamente, como eu disse, ela precisa estar atrelada a um cargo. Ela pode ser emergida dentro da equipe em alguns contextos. Uma hora, uma pessoa, até mesmo um estagiário. E aí vem muito do conceito da holocracia, né? Onde de papéis são diferentes de cargos, né? E de pessoas. Então... quando a gente fala isso, o que a gente está dizendo é o seguinte, pode ser que dentro de um contexto, dentro de uma situação, naquele momento específico, o estagiário ele vai ser melhor líder do que o diretor, porque ali ele tem uma propriedade, talvez ali ele tenha tomado a iniciativa, talvez ali ele tenha condições de direcionar melhor o time. Então, essa questão de ter liderança, para mim, é essencial. Agora, o que a gente está, quando a gente fala de agilidade, quando a gente fala de uma liderança ágil, que é realmente o nosso tema aqui, e que entenda-se o seguinte, quando a gente fala de uma liderança ágil, a gente não está falando de uma liderança dentro do mundo de agilidade, a gente está falando de um perfil de liderança, que é esse líder que precisa existir em todas as organizações, então não é somente uma organização que trabalha com agilidade, em todas as organizações, que é esse perfil de liderança para lidar com esse cenário de transformação de incerteza que a gente está lidando. Então, o líder, ele é essencial, só que isso não significa que também, em alguns momentos, a gente não precise fazer gestão, que a gente não precise fazer controle. Controle e gestão são necessários para que você... Porque se você não o que não se mede, não se gerencia. O que não se controla, não se mede. Então, você precisa exercer controle para que você consiga ter previsibilidade, planejamento, para que você consiga dar estimativa, para que você consiga controlar os custos. Não é você chegar e falar, não, vou entregar... esse website aqui, quanto é que isso vai custar? Não sei. Quanto é que isso aqui, quanto tempo vai levar? Não sei. Pô, não, isso não existe, né? Então, a gente precisa sim de ter uma liderança e precisa também de ter controle. E aí, quando a gente fala da liderança, Muniz, na minha visão, esse líder ágil, essa postura de líder ágil, ela é muito situacional, então, em alguns momentos, você vai ter que ser um pouco mais diretivo. Entra muito no conceito lá da liderança situacional, que dependendo do contexto, do nível de alinhamento, do nível de maturidade do time, você vai precisar ser mais diretivo. Quando você tem um nível de alinhamento maior, um nível de maturidade maior, um nível de confiança maior, você pode delegar muito mais e não é delargar, né? Então, não é você simplesmente largar de qualquer jeito, mas que você vai ter que ter realmente uma variabilidade na sua forma de liderar de acordo com a situação. E o líder, para mim, dentro desse contexto ágil, dentro desse contexto de transformações que a gente está falando... O principal papel para mim é ele ter um perfil muito de ser aquele líder servidor que a gente fala, o líder facilitador, que ele vai criar as condições, vai pavimentar o caminho, como eu gosto muito de dizer, para que a equipe possa brilhar. Então ele vai fazer, vai, é, e aí tem, tem uma frase, né, na verdade, que vem lá do Management 3.0, que fala: a gestão é muito importante para ficar na mão de uma pessoa só, né? E o líder, ele precisa muito mais do que gerenciar pessoas, é gerenciar o sistema, gerenciar o ambiente e liderar as pessoas. Então, quando a gente lidera, a gente está dando drive, a gente está dando direcionamento, a gente está dando caminho, a gente está dando, né, qual é a estratégia, qual é o drive técnico que o time precisa, mas deixa o time trabalhar. E aí você não precisa ficar fazendo micromanagement, ficar fazendo ali uma definição detalhada de atividade. Não, Muniz, você faz isso, a Luciana faz aquilo, a Daniel faz aquilo outro. Não, a gente está dizendo o seguinte: galera, ó, esse é o nosso objetivo, todo mundo alinhado com relação ao nosso objetivo, todo mundo alinhado com relação à nossa estratégia. Pô, legal. Cara, agora é com vocês. Precisarem de apoio, ó. Ah, não, a gente precisa. Como é que a gente consegue chegar lá? Não, então, beleza, o drive técnico é esse aqui. E aí o time vai, e aí o time voa. Então, você dando as condições, você faz com que o time possa brilhar, com que o time possa voar, né, Muniz?
Excelente, excelente. Muito bem. Ó, tá chegando uma galera aqui no LinkedIn, os amigos de sempre, alguns novos. E hoje, pessoal, diferentemente dos encontros anteriores, quem está aqui no Insta, quem está aqui no LinkedIn, a gente está hoje com um bate-papo diferente. Eu estou entrevistando o Júnior, e o Júnior está trazendo muitas sacadas interessantes para você aplicar hoje no dia a dia do seu trabalho, né? E aí, Júnior, muito interessante você ter colocado aí. É, ó, daqui a pouco a gente responde essa pergunta do Daniel. Deixa eu só fazer aqui um resumo. Eu vou fazer uns resumos e vou devolver a bola para o Júnior para a gente reforçar quem está chegando depois aí do que o Júnior falou. E o Júnior falou o seguinte: tem que ter equilíbrio. E eu gosto muito disso, né, Júnior? Equilíbrio, né? É saber o momento certo de fazer as coisas. E eu gosto de dar o exemplo dos meus filhos, né? Da Luísa e do Lucas, né? Quando eu saio para atravessar a rua, a Luísa com 6 anos, eu seguro na mão. Aí ela fala: papai, mas é injusto. O Lucas anda sozinho e... Por que tem que me segurar? Eu falo: filha, você ainda não tem maturidade. E no time acontece a mesma coisa. Às vezes não é maturidade, né? Às vezes o time não tem ainda aquela habilidade, aquela capacitação, né, para fazer as coisas de maneira autônoma. Agora, quando a liderança entende e coloca o time com essa autonomia, tira um peso da liderança, né? Eu tenho feito muito isso nos meus times lá na Sul América, é incrível. O pessoal joga muito melhor, né? Eles abraçam a causa. E aí, Júnior, uma das habilidades da liderança, eu até vou fazer aqui um spoiler de uma live que eu vou fazer hoje, 8 horas, hein? Você aqui no Instagram, você aqui no LinkedIn, 8 da noite, eu vou dar uma aula sobre escutativa. E aí, Júnior, a gente sabe que na agilidade, na liderança... Então, ó, a galera aí se liga aqui no Instagram, no LinkedIn, fazendo aqui um spoiler. Vou falar 1 hora sobre escutativa. E aí, Júnior, a gente sabe que a liderança ela tem que ter um caminhão de habilidades, né, e atitudes que a gente está falando aqui a cada dia para fazer um bom trabalho, né, para ter essa leitura de jogo, saber ouvir o time, mas não é só a escutativa, tem um monte de coisa. Eu queria que você colocasse na tua visão, meu amigo, quais são as habilidades que você entende que são mais importantes para um líder nesse novo momento em que a gente tem na agilidade adaptabilidade mais do que velocidade, né? Queria que você colocasse na sua visão, no seu dia a dia, como profissional, mas também como professor de workshop, como escritor de livro, organizador. Quais são as habilidades aí? Eu não vou falar quantas, não. Você que manda hoje, fala aí quais são as habilidades importantes para uma liderança com agilidade.
Muniz, antes de falar sobre isso, eu só queria tocar em um ponto interessante aí que você comentou, né? Que você fala de liderança com o seu time, enfim, né? Que você tem todas essas questões aí também que você mencionou, que eu acho que são super importantes e que a gente precisa entender como que a gente pode lidar com o time, né? Qual o nível de autonomia que a gente pode dar para o time para que a gente consiga, então, fazer uma boa liderança. E acho que esse é um aspecto muito importante, porque aí, retomando algumas bases aqui também, eu nos workshops, eu uso bastante bases, né? Então eu trago alguns modelos, alguns conceitos de liderança ali que são muito bacanas, né? Que são conhecidos no mercado, para embasar essa, para compilar, na verdade, e embasar essa abordagem de liderança que a gente trata lá no workshop. Mas o que eu gosto muito de falar são 2 pontos, né? Primeiro, lá dentro do Management 3.0, tem lá o nosso monstrinho, o mascote, o Marte, né? Que tem as 6 dimensões. E uma das dimensões é alinhar as restrições, né? E dentro do DA, do Disciplina de Agile, ele também fala do conceito da semi-autonomia. Então, quando a gente está falando de alinhar as restrições, está falando de semi-autonomia, o que a gente está querendo dizer? Legal, a gente tem autonomia dentro do time, né? E aí a autonomia, para mim, é um dos principais aspectos para que a gente consiga garantir agilidade de fato. Por quê? Porque se a gente der autonomia na tomada de decisão lá na ponta, a organização vai se tornando cada vez mais ágil. Porque se você para para pensar o seguinte, né, Muniz? Se a gente não der autonomia, se a gente burocratizar ali a tomada de decisão, o que, que acontece? Ah, o estagiário, para tomar a decisão, tem que falar com o analista, tem que falar com o supervisor, tem que falar com o gerente, tem que falar com o diretor, com o presidente, e aí depois tem que descer toda essa cascata para tomar a decisão. Então, a autonomia, para mim, é um artigo principal e essencial para que a gente tenha, de fato, organizações e times ágeis. Mas essa autonomia, ela vai até a página 2. Por quê? Porque a gente trabalha dentro de uma organização, a gente trabalha dentro de regras, né? Então, por isso que é tão importante a gente alinhar as restrições. É importante você dizer o seguinte, ó, legal, vocês têm autonomia até esse ponto. Ó, até aqui, cara, é com vocês, fiquem à vontade, decidam como que vocês vão fazer as atividades de vocês, decidam como que vocês vão fazer, em qual ordem vocês vão fazer a atividade de vocês. O importante é a gente entregar esse objetivo aqui que está alinhado e que vocês trabalhem dentro das restrições, seguindo as regras da empresa, enfim. Então, a gente vive num mundo que existem regras, existem leis, né, Muniz? A gente vive debaixo de uma Constituição, enfim. Então, não tem como a gente dizer que, cara, a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente é 100% autônomo, porque senão vira anarquia, né? E aí, quando você pergunta dessas características, né, habilidades e tudo mais, eu, dentro do modelo do Agile Leadership, eu divido em dois blocos, na verdade. E eu trago 11 habilidades, características, enfim, que para mim são imprescindíveis para esse líder que a gente está falando dentro desse contexto de transformações, de agilidade e tudo mais. Quando a gente fala de mindset, né, da forma de pensar, né, do modelo mental desse líder, o que a gente está falando? É um líder que ele precisa ser colaborativo e empático. Então, não adianta aquele líder, ou na verdade o chefe, que fica lá no pedestal só, ó, você faz isso, você faz aquilo, e assistindo de camarote. Ele tem que estar junto, ele tem que estar com o time, tem que estar colaborando, tem que estar imerso no problema e ser empático. Ele tem que entender a dor do outro, entender as particularidades, as necessidades do seu colaborador para que ele consiga tratar cada um de acordo com a forma que ele precisa ser tratado. Ter um propósito e visão muito claros. Então, assim, cara, o objetivo é esse, a gente sabe o porquê a gente faz e para que a gente faz, e o objetivo que a gente vai alcançar é esse. Aprender e evoluir continuamente, né, Muniz? É ser um eterno aprendiz. Isso, inclusive, está lá no meu perfil do LinkedIn. É aprender ao lifelong learning, é você aprender continuamente porque tudo muda o tempo todo, né? Ouvir e se comunicar efetivamente. E aí, para falar sobre isso, o Muniz vai conversar um pouquinho mais com vocês mais tarde, falando sobre escutativa, mas é efetivamente a gente não simplesmente falar, né? É a gente também ter a habilidade da escutatória, né? De ouvir bem as pessoas e ouvir da forma que elas precisam ser ouvidas. E ser antifrágil e adaptável às mudanças. Então, o comportamento antifrágil é aquele em que você passa pela pressão, passa pelos problemas, pelo caos, e você consegue voltar muito melhor, você consegue se beneficiar daquele caos e consegue realmente sair ali com um desempenho muito melhor do que você estava anteriormente. E quando a gente fala das atitudes, Muniz, a gente falou já aqui de ser o cara que dá o drive técnico estratégico, de ser o cara que vai servir o time, então é a liderança servidora na veia e pavimentar o caminho para que o time possa brilhar. É um líder que ele precisa fornecer coaching e desenvolver o time. Eu escrevi um artigo, tem muitos anos já, onde eu falava que todo gerente ele tem que ser coaching. Ele tem que ter essa percepção, essa noção de que ele está ali para desenvolver pessoas. Se ele não desenvolver pessoas, ele não está fazendo bem o trabalho dele. Ele também tem que ter a capacidade de ser inovador, Muniz, e entregar valor de forma antecipada. E quando a gente fala isso, cara, é não ter uma cultura de punição ao erro. É você ter uma cultura onde você permite a experimentação e onde você trabalha com foco na entrega antecipada de valor. Somente assim você vai ser capaz de inovar. E para finalizar as atitudes, né, ser um líder que empodera, que dá autonomia, que delega, que confia. E aí você fala isso algumas vezes, né, Muniz? Que essa necessidade de controle que a gente tem excessiva, né, que naquela visão de comando e controle da gestão tradicional se tem, é porque falta confiança. E quando a gente contrapor a necessidade de controle, somente com a confiança. E para finalizar, você já mencionou muito bem isso, que é a 11ª e não menos importante habilidade, característica, que é equilíbrio. Então não adianta a gente achar que é 8 ou 80, é ágil versus tradicional, é Fla versus Flu, enfim. Não, cara, é entender o seguinte, o caminho do meio sempre é o melhor, é ter equilíbrio, é você saber que não tem resposta certa para tudo, sempre vai depender do contexto, sempre tem que ter equilíbrio e saber realmente utilizar o conhecimento que você tem de acordo com o contexto e aplicá-lo para que você consiga alcançar os seus objetivos, né?
Muito bom, muito bom. Até porque o Fla-Flu sempre vai dar Fla, né, Júlio? Então, melhor não. Mas olha que interessante que tu falou aí, ó. O pessoal vai ficar chateado aí comigo. Não, é só brincadeira da pessoa para dar uma descontraída. Olha que interessante que o Júnior falou. Tinha uma pergunta aí, Júnior?
Tinha, daqui a pouco a gente responde.
Do Daniel.
Vou achar aqui.
Se tu quiser colocar aí, deixa aí.
Deixa eu achar.
A galera tá aí animada, muito
Alessandro,
bom.
Grande amigo, Luciana.
Isso, eu vou trazer essa pergunta para você, deixa eu só fazer uma parada aqui. Quando o Júnior falou que o líder joga junto, né? A gente fala muito da liderança colaborativa, né, Júnior? Né? E esse trabalho que a gente faz voluntário, aqui, conversando com vocês, na jornada colaborativa, a gente aplicou tudo isso, pessoal. Agilidade, liderança colaborativa, liderança inspiradora. E eu lembro, né, cara... engraçado, a gente tem aqui, ó, atrás de mim, quem está no LinkedIn consegue ver, quem está no Insta vê alguns, são 10 livros já lançados. A gente já tem mais de 10 livros que vão lançar esse ano. E com esse trabalho colaborativo, mais de 1.000 coautores. Ó, o Júnior liderou esse livro aí, Jornada do Lado Escalado, foi um livro incrível. E aí, Júnior, a gente podia até depois aí, numa dessas lives, colocar um desconto especial aí. Podia botar hoje para a galera, já que hoje a gente está falando da agilidade.
Show.
Tem aquele desconto lá de 50%, que a galera pode comprar no site da Brasport.
Tem que achar o código, tu sabe?
Ih, eu sabia de cabeça. Mas se não tiver hoje, amanhã a gente traz, não tem problema não. Mas eu queria falar o seguinte, pessoal. A gente praticou na jornada colaborativa mais de 1.000 coautores escrevendo do Brasil inteiro e de outros países. E a galera com autonomia total, mas com uma liderança, né? Eu, como líder da jornada, dando uma direção geral e cada livro tendo um líder. E o líder júnior aqui nessa parada, isso. Esse
é isso? É JD do 2020? É isso?
Cara, a gente não combinou nada. Esse cara é... Isso é liderança adaptativa, ele se adaptou rápido. Mas eu queria falar, Júnior, e te elogiar aqui publicamente, é que você, como líder dos livros, você consegue muito facilmente jogar esse jogo da autonomia e seguir o drive, né, cara? Você é uma pessoa que não traz problema nenhum nas lideranças dos livros e você entrega, cara, eu não preciso acompanhar nada. Em alguns livros eu tenho que estar jogando mais junto, eu tenho que estar acompanhando, porque cada time é um time, né? Mas você consegue com maestria, né, cara, mobilizar o time, escrever livros incríveis. E aí, essa questão de jogar junto, não é novidade na agilidade, pessoal, o Lean já falava disso. Que é o Gemba. O que é o Gemba? É aí onde as coisas acontecem. Porque o número, o relatório, vai trazer informações, né? Hoje se fala muito em orientação a dados, beleza. Mas um fato vale mais do que um dado. Então, a gente tem que ir ao Gemba. E o líder tem que ir junto, né, Júnior? Então, só para fechar aqui o que tu falou muito bem dessas atitudes, né, do líder jogar junto. E na agilidade, pessoal, a gente confia mesmo. Só que a gente também... aceita o erro do outro quando o teu time está aprendendo, né? É igual andar de bicicleta, vai cair, né? Então faz parte. Mas aí, Júnior, para valorizar a pergunta do Daniel, ó, aqui no meu LinkedIn, a gente está no meu LinkedIn, no LinkedIn do Júnior. Então, se você está no meu LinkedIn, não segue o Júnior ainda, segue esse cara, se conecta com ele.
E vice-versa. Quem está me seguindo aqui, segue o Muniz. Isso
aí também. Mas aqui no meu está pipocando uns comentários muito legais aí, pessoal. Olha só. Se não der para a gente responder todas as perguntas, pode colocar no meu LinkedIn ou no do Júnior e ao longo do dia lá ele vai respondendo. Mas eu queria valorizar a pergunta do Daniel aí, que é como lidar, para o pessoal aqui do Instagram ouvir, né? A pergunta do Daniel Lima no LinkedIn do Júnior. Ele fala assim, como lidar com as incertezas num projeto de desenvolvimento, né? Como o nosso público tem muita gente de tecnologia, essa pergunta do Daniel é muito pertinente. Vai lá, meu amigo, vai que é tua.
Legal a pergunta, ô Muniz. E aí a gente até comentou um pouquinho sobre isso, né? E quando a gente fala da agilidade, a gente está falando exatamente de uma abordagem que ajuda a lidar melhor com essa incerteza. Se a gente olha lá dentro dos quadrantes, das dimensões do Kinevin, né? Do framework Kinevin, ele fala lá de 5 quadrantes. 5. Ele fala do simples, ele fala do complicado, ele fala do complexo, fala do caótico e fala do desordenado, né? É, e aí, quando a gente fala dos dois quadrantes ali que remetem ao terreno da ordem, né, do ordenado, que é o simples e o complicado, o que a gente está falando ali? No simples, cara, é o just do it, vai lá e faz. Você vai implementar aquilo que está na sua rotina, no seu processo, e você não precisa nem planejar, não precisa nem pensar. Quando você está dentro do terreno do complicado, significa que você tem ali um problema, uma causa, né? E você tem um resultado e um efeito esperado, né? E aí, o que acontece? Para você alcançar esse efeito ou esse resultado esperado, o que você tem que fazer? Você tem algumas alternativas, você até sabe como chegar lá, você precisa se planejar, tá? Quando a gente está falando do terreno do complexo, né, e eu não vou falar dos outros aqui não, vou falar fazer uma comparação entre os dois, entre o complexo e o complicado, o complexo diz o seguinte: eu sei qual é o problema que eu quero resolver, né, eu sei qual é o efeito, qual é o resultado que eu quero alcançar, só que eu não consigo predizer, eu não consigo prever, né, de forma estruturada, eu não consigo fazer um planejamento antecipado com um grau de certeza muito alto para que eu consiga dizer o seguinte, cara, até eu chegar lá nesse resultado, nesse objetivo, eu vou seguir esse passo. Não, eu preciso ir aprendendo conforme a gente evolui. Então, por isso que as abordagens ágeis, né, elas têm se dado tão bem nesse cenário da complexidade, da incerteza. Por quê? Porque são abordagens empíricas, abordagens que fazem com que você vá evoluindo, vá realizando os seus passos de acordo com o aprendizado que você vai obtendo daquilo que você está desenvolvendo. Então, o objetivo que você quer alcançar, você tem muito claro, né? Você já sabe qual é o problema, você já tem uma visão da solução, só que para chegar lá você precisa ir dar um passo de cada vez. Então, Daniel, nesses cenários, a gente precisa lidar com uma abordagem ágil para desenvolvimento, né? Por isso que o Scrum, o Kanban, né, são abordagens que lidam muito bem com esse grau de certeza, lidam muito bem com essa questão de você aprender conforme você evolui, porque você não consegue predizer 100%. Então, o que a gente faz dentro de um projeto de desenvolvimento assim? Cara, a gente vai definir qual é o nosso roadmap, quais são as nossas entregas, e a gente vai colocar isso num backlog de alto nível. E aí, quando a gente coloca isso num backlog de alto nível, o que a gente está dizendo? Pô, legal, eu estimo, eu estou prevendo que eu vou ter essas entregas e que isso pode levar, de acordo com a estimativa, talvez aí cada entrega, estou chutando aqui, tá? Cada entrega um mês, enfim, então o nosso projeto vai levar 6 meses, sei lá. Só que o que eu estou falando para você? Eu não vou precisar me planejar com detalhe com relação àquela última entrega, com relação às últimas entregas. Por quê? Porque o grau de incerteza com relação a elas é muito grande. E eu não sei o que vai acontecer ao longo do projeto em termos de feedback, em termos de aprendizado, que vai me requerer fazer qualquer tipo de alteração num planejamento que eu faça mais adiante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essas entregas mais em alto nível, eu não vou detalhar essas entregas, não vou detalhar o cronograma, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai detalhar a primeira entrega, né? Então, a primeira entrega vai ter esses itens. Eu consigo estimar que eu consigo entregar esses itens em 2 sprints. Então, vamos supor que nosso sprint é semanal. Eu vou conseguir entregar em 2 semanas. Ok, então você consegue fazer esse planejamento. E aí, depois que você realizar essas entregas, você começa o quê? A ouvir o feedback, se você está no caminho certo ou não. E aí o grau de incerteza ele vai diminuindo. Por quê? Porque você começa a afunilar aquilo que você entendeu e aquilo que está na cabeça do cliente. E aí você vai ajustando, adaptando as suas entregas e vai evoluindo conforme você vai entregando. Então, a abordagem ágil, ela é essencial, ela é totalmente aderente a esse cenário de incerteza e é por isso que a gente precisa falar cada vez mais de ágil. Por quê? Porque a gente lida com um cenário de incerteza cada vez mais no nosso mercado, né, Muniz?
Excelente, Júnior, excelente. E é muito importante aí o que você explicou, né, pessoal? Porque você vai combinar o jogo, né? Você não vai... Vou fazer uma analogia maluca aqui, Júnior. Já que a gente está entre amigos, né? É tudo amigo aqui. Seria parecido o seguinte. No modelo tradicional era assim, né? Como se o marido quisesse um filho, ele conversasse com a esposa, daqui a 9 meses ele se encontra aí, traz o filho. É isso, né? No modelo tradicional.
Exatamente.
Fica 9 meses sem falar com a esposa. Isso não funciona, pô. Vai vir surpresa, né? Não existe isso. No modelo ágil, você combina o jogo com o cliente. Tem até um valor importante, né? Colaboração com o cliente, mais do que contrato. Então, exatamente. O que a gente está falando aqui que é muito importante... Você vai aos poucos fazendo as coisas, mas o cliente está vendo. Porque o problema, né, Júnior? Quando o cliente desconfia, aí ele pede tudo, ele fica coloca tudo de uma vez e ele não, é complicado. Então, a essência da agilidade, que a gente está falando aqui, é adaptabilidade, confiança, colaboração, joga junto, uma liderança participativa, uma liderança que confia no time, mas ajuda, mentora. E aí, a gente está na reta final aqui, pessoal. Hoje, como eu falei, a gente vai transformar isso também num podcast lá no Jornada Cast. Aliás, se você não assiste, vai lá no Jornada Cast, no Spotify. Tem vários episódios incríveis. Esse aqui vai entrar lá nos próximos dias. Eu queria falar, Júnior, nessa reta final aí. Ó, o Daniel fala como as organizações podem lidar com estruturas de TI, módulo 1 e módulo 2, sair do Gartner, né? Aí, se tu quiser falar, Júnior, mas eu queria jogar para você também o seguinte. Vamos imaginar quem está aqui ainda... A galera do Instagram, eu sei que alguns aí já trabalham, né? Vão ter que sair 9 horas, mas a gente vai continuar aqui. Vai ficar gravado, tá bom, pessoal? A galera do Instagram aí é o do LinkedIn que precisa sair. A gente sempre vai até 9, hoje a gente vai estender mais uns 15 minutinhos para virar um episódio mais completo no Spotify. Vocês podem assistir depois no meu perfil do LinkedIn, do Júnior, ou também aqui no Instagram, tá bom? Mas eu queria falar o seguinte, Júnior, vamos imaginar aquelas pessoas que estão aqui nos assistindo até agora. Queria que você passasse o pulo do gato para o seguinte, aquela pessoa que ainda não é líder formal ou é um gerente tradicional que está sofrendo essa pressão de agilidade, só se fala em agilidade, só se fala em transformação ágil, como é que essa pessoa sai da inércia? Eu queria que você desse assim uns passo a passo, como se fosse você, Júnior, assim, aquele gerente tradicional que era PMBOK, COBIT, e tomava na cabeça com prazo, com custo, aquela coisa toda. Como é que você faria com a tua experiência que você tem hoje? E aí eu até, se fosse a pergunta para mim, eu estaria na cabeça aqui. Eu sei que você tem na cabeça. Eu queria que você ajudasse o nosso público. Como é que eles fariam hoje, falando com o chefe deles, falando com os pares, para fazer diferente? Vamos dizer que ele comece esse movimento. Porque também, né, Júnior? Todos são líderes hoje, eu tenho falado isso, né? Todos são agentes de transformação. Não dá para ficar terceirizando, ah, é o diretor que vai mandar, não. Vocês podem fazer uma coisinha, plantar uma sementinha. Eu queria que você desse essas dicas práticas, Júnior, como cada um aqui começasse hoje uma transformação, nem que seja na sua forma de fazer as coisas com esse mindset mais ágil. Eu queria que você comentasse isso aí, meu amigo, e aí a gente vai para a reta final.
Legal, Muniz. E até complementando também o comentário aqui do Gerson, né? Complexo é explicar isso para o stakeholder. Muito cultural esse pensamento. E é essencialmente cultural, Gerson. Quando a gente está falando de agilidade, quando a gente está falando de todo esse movimento, né, e dessa necessidade de ter uma liderança diferente, é justamente porque fica cada vez mais evidente que a gente está lidando com pessoas, né? Existia uma velha fórmula, e ainda existe em algumas empresas, que é resultado em primeiro lugar, depois os clientes e as pessoas lá por último. E aí fica mais evidente que a gente precisa inverter essa lógica, essa fórmula e colocar as pessoas em primeiro lugar, que aí os clientes ficam satisfeitos e vêm, e no final os resultados chegam. E quando a gente fala isso, o que, que a gente está falando? Não é balela do Júnior, do Muniz, ou da galerinha que é agilista aí, que o pessoal fala que gosta de abraçar a árvore, não. A gente está falando de coisa que é real e comprovada e nas empresas que dão certo. Porque o Google fez a sua pesquisa Aristóteles, foram 180 equipes que foram pesquisadas, ficou comprovado que a colaboração e a sensação de pertencimento e principalmente, né, o ambiente de confiança, de segurança psicológica, são essenciais para que as pessoas possam ser mais felizes e que as pessoas mais felizes produzem mais. Tem um estudo da HBR Brasil, que foi em 2014, já tem um tempão isso, foram 7 mil pessoas, uma coisa assim, que foram pesquisadas, e lá dizia o seguinte, que 78% das pessoas consideram que a satisfação pessoal é primordial para maior produtividade no trabalho. E tem uma outra pesquisa que é da Universidade Warwick, que fala que as pessoas que são mais felizes, mais satisfeitas, produzem 20% a mais do que as outras pessoas, no mínimo. Né? Então, assim, você vê que a importância da gente falar de pessoas, falar de felicidade, falar de bem-estar. E aí, quando a gente fala isso, né, essas dicas que você pediu, Muniz, né, para que a pessoa possa começar, e aí as pessoas muito me perguntam, pô, Júnior, como é que eu posso começar com agilidade? Ah, se eu falar Scrum, meu diretor vai dar um pulo de 10 metros, se eu falar Design Thinking, o cara vai sair correndo, a galera é super resistente. O que eu gosto de falar quando a gente remete a isso? Né, a gente comentou aqui um pouco sobre os valores do Manifesto Ágil, né, a gente falou de colaboração, entrega de valor, indivíduos, interações, né, adaptação à mudança, tudo isso são aspectos primordiais. Mas eu gosto muito, Muniz, dos pilares que vem lá do Design Thinking e eu acrescento mais um. Né? E eu gosto muito de deixar eles como dica para que as pessoas possam começar, para que esses líderes, mesmo que eles sejam líderes informais, e como a gente disse aqui, liderança não é cargo, esses líderes que sejam informais, como que eles podem começar ali no ambiente deles. E comecem no seu ambiente mesmo, no seu time, na sua área, na sua equipe, e aí esse movimento ele vai crescendo, vai se reverberando. Mas o que a gente está falando, né, Muniz? Primeiro, experimentação. Cara, então testa, experimenta, tenha essa atitude de testar novas formas de trabalho, de testar uma dinâmica numa reunião, de testar fazer algum tipo de trabalho diferente com o time, enfim, para que você consiga testar novas formas que você acredita que podem dar certo. Né? E a experimentação ela é essencial, Muniz, para que a gente aprenda. Porque aquela velha frase, né, que já está batida já e que vem lá do Vale do Silício, que as startups, as empresas exponenciais usam, é fail fast, learn fast. Né? Então, fale rápido para que você aprenda mais rápido ainda. Então, o quanto mais rápido você experimentar, testar e obter esse feedback para que você possa ajustar, melhor. Então, teste. E aí tem uma frase também que é muito bacana, que eu ouvi uma vez de um diretor que nem era lá tão ágil assim, era meio comando em controle, mas eu gosto muito dessa frase, que fala, é melhor pedir perdão do que permissão. Então vai lá e testa, cara, vai lá e tenta fazer. E se não der certo, não, eu estava testando aqui uma forma diferente com o time. Outro aspecto, cara, colaboração. Então você precisa não somente fomentar a colaboração no seu time, mas você também ser colaborativo. Então não adianta você ficar lá do pedestal e falar, galera, ó, pode ser ágil aqui que eu vou ficar olhando aqui da arquibancada. É você participar e jogar junto com o time. E fazer com que o time jogue junto, em conjunto, né? E o outro aspecto que é primordial também é a empatia. E quando a gente fala da empatia, não somente a empatia com as pessoas do teu time, né, com as pessoas com quem você colabora ali no dia a dia, mas também com o cliente, com a pessoa que está na outra equipe, com as pessoas com quem você interage, sejam elas clientes, stakeholders, seja quem for. Por quê? Porque quando a gente pratica empatia, a gente se coloca no lugar do outro, né? E a gente entende a dor do outro e a gente está muito mais capaz, né, de atender as expectativas do outro. E aí, se a gente trabalha para as pessoas, a gente não trabalha só para a gente, né? A gente trabalha para as pessoas. A gente tem que sempre se preocupar dessa forma. E, principalmente, como líder, você precisa fazer isso na veia. Por quê? Porque se você não conhecer o seu time, não conhecer as necessidades do teu colaborador, você não vai ser capaz de atendê-lo nas suas necessidades. Você vai tratar de forma igual. E igualdade não é a mesma coisa que equidade. Equidade é você tratar a pessoa da forma que ela precisa ser tratada. É o Muniz, eu chegar para o Muniz e eu chegar aqui na frente de todo mundo aqui, cantar um parabéns, fazer um elogio, porque ele vai gostar. Mas, de repente, se eu fizer isso com a Luciana, que está aqui assistindo a gente, de repente ela não vai curtir, porque ela é mais tímida. Então, para ela, de repente, funcionaria mais uma mensagem, uma ligação direta para ela, enfim. Então, quando a gente conhece as pessoas, a gente trata exatamente como elas precisam. E, para finalizar, que a gente já comentou aqui antes, que é o aspecto que eu adiciono nos pilares do Design Thinking, é a confiança. Se a gente for capaz de estabelecer um ambiente de segurança psicológica, onde as pessoas possam se expressar, onde as pessoas não tenham medo de colocar as suas ideias, onde as pessoas possam colaborar de forma livre, onde as pessoas possam errar, né? E aí não é o erro pelo erro, mas sim um erro em busca da melhoria, né? Quando você cria esse ambiente de confiança onde você não precisa ficar controlando, como a gente disse, cara, o teu time vai voar, o teu time vai fluir. Então, para mim, esses quatro pilares aí são fundamentais e acho que é um excelente ponto de partida. E olha que a gente aqui não falou, né, Muniz? Ao longo de toda a nossa live, em nenhum momento, seja no manifesto, seja nos pilares, seja no modelo de liderança ágil que a gente mencionou, a gente não falou de Scrum, a gente não falou de Kanban, né, como uma base, algo necessário para que a gente exerça isso no nosso dia a dia. Então, como o próprio nome já diz, frameworks, né, métodos, são meios, né, não são o objetivo final, e não são eles que vão fazer com que você faça a diferença no seu ambiente.
Excelente, Júnior, excelente. Ó, deixa eu te dar uma boa notícia, né? A Adriana, que é minha aluna lá do GTI, ela foi comprar o livro Ágil Escalado, tá esgotado na editora. Que é boa notícia para você, que é o líder do livro, tá esgotado. Para ela quis comprar, aí a gente vai avisar depois como chegar, Adriana. Obrigado aí
que pela legal. Informação. Muito bom, cara.
Eu queria rapidinho aqui na reta final, Júnior, falar o seguinte, né? Você deu umas dicas muito preciosas. E aí, pessoal, se liga. Olha o que o Júnior falou. Experimenta, né? E, assim, experimentação, como ele falou, bem, não precisa falar para todo mundo, ó, vou usar o Scrum aqui. Vai lá e faz, né? É o lema aí da nossa grande Cristina, amiga, né? Lá no Pará. vai lá e faz. E a jornada colaborativa era um livro, um experimento. A gente até falando no T20. Lá no meu trabalho, eu falo muito com o meu time, Júnior. Cara, vamos lá fazer, entrega resultado. Melhor coisa, pessoal, faz pequenininho, entrega resultado. E aí depois você ganha, né, Júnior? Entrega um resultado e tal. Outra coisa importante que o Júnior falou, pessoal, que é fundamental, o Google, que é a maior empresa de tecnologia do mundo, não é a tecnologia que é o grande diferencial. É a segurança psicológica que ele falou, que o líder dá. Agora, se na tua empresa hoje você não tem isso, se fortaleça, entregue resultado. Você pode mudar pelos seus resultados. Ou, cadê nós aqui abaixando? Viu que o negócio não está mudando? Se fortalece mais ainda e vai para outra.
Tá boa.
Talvez você não muda a vida toda, muda a tua área.
Exato.
Dentro, né? Não funcionou? Se fortaleça mais ainda, se capacite. Daqui a pouco você vai ser desejado nas empresas que vão te dar isso. Porque as empresas mais inovadoras precisam de agilidade, inovação, ou precisam de agilidade para ter inovação e a segurança psicológica. Ô, Júlio, estamos na reta final aqui, a galera curtiu pra caramba aqui no LinkedIn, tá pipocando várias mensagens aí.
Muito
aqui
bom.
No Instagram, a galera continua ainda ao vivo aqui, eu pensei que ia nos abandonar, a gente estourou nossa casa. A galera tá firme e forte. Cara, foi muito bom conversar contigo. Amanhã, olha só, pessoal, para experimentar o que o Júnior falou aqui de agilidade, tem que ter coragem também. O líder tem que ter coragem e o time também. E amanhã, Júlio, para falar desse tema, uma pessoa incrível, Joana Carrasco, ela não tem Carrasco, só no nome, ela é incrível. Ela vai estar com a gente aqui amanhã falando de coragem. Ela vai falar dessa atitude fundamental. E aí, tem coragem hoje de fazer algo diferente, né? Todo mundo está um clique de distância. Fala com um amiguinho, um coleguinha, fala com o chefe, faz o melhor, que com certeza você vai ser reconhecido, né? Então, Júlio, eu queria, para encerrar, você hoje é o convidado especial, queria que você deixasse uma mensagem. Galera do Instagram, obrigado aqui, galera do LinkedIn, obrigado pela audiência. A gente fica muito feliz com esses feedbacks que a gente está recebendo, né, Júnior? Queria que você deixasse uma mensagem final e se despedisse aí da nossa audiência, cara. Obrigado.
Muniz, muito legal. Só para poder rever aqui, a gente falou dos pilares e a Flávia falou que não pegou, né? Colaboração, experimentação, confiança e empatia, tá? E aí, a confiança, ela não faz parte dos pilares do Design Thinking. Se você for procurar, você vai achar esses outros três. Então, colaboração, experimentação, empatia e a confiança que eu adiciono como os pilares essenciais para que a gente consiga ir lá e fazer a diferença, como a nossa amiga aqui, Cris, que está participando aqui no Instagram, vai lá e faz, né? Então, é isso, é testar, é experimentar, eu acho que é não ter medo, né? E como o Muniz disse, se fortaleça, se prepare, faça a diferença, né? Que se de repente você não conseguir mudar aquele seu mundo ali, né? Porque às vezes a gente não consegue mudar o mundo, né? E não vamos mudar o mundo por completo, mas se a gente já conseguir mudar um espacinho ali, já vai fazer uma grande diferença. E se a gente não conseguir mudar aquele espacinho, é porque de repente ali não é o nosso lugar. Então a gente vai estar fortalecido para que a gente consiga se mudar para um outro lugar e consiga fazer a diferença nesses outros lugares. Então, agradeço demais aí, Muniz, acho que o papo foi muito bacana, fico feliz aí com os feedbacks, com as perguntas, né? E aí, só aproveitando aí que a gente falou do desconto lá da jornada, né? Então, quem quiser acessar o site da Brasport, JD2020, tem um desconto lá de 50%. E aí, vou aproveitar, Muniz, aí que a gente está falando aqui também, quem quiser acessar lá o site da Gespro, né, onde eu dou os workshops, lá tem o workshop de Agile Leadership, e aí fica um descontinho aí também para quem estiver participando, Gespro 20, tudo em maiúsculo, que aí quem quiser participar dos próximos workshops que a gente tiver, inclusive daqui a 2 meses, a gente vai fazer um workshop do Agile Leadership, então vem com a gente, que é sempre super bem-vindo, e a gente está aqui para trocar, quem quiser me adicionar aqui no LinkedIn, quem gostou, curte aqui, marca o amigo, manda para o seu chefe, para que ele consiga ouvir isso aqui e consiga mudar a forma dele de pensar e agir, para que a gente consiga construir ambientes melhores e a gente consiga fazer a diferença nos nossos mundos, né, Muniz?
Excelente, Júnior. Cara, show de bola. Estou inspirado, começando meu dia bem hoje. O dia está cheio, mas eu fiz questão de fazer esse bate-papo com você. Com certeza a galera curtiu muito. Valeu, Júnior. Valeu, pessoal. Bom dia para todos aí. Amanhã, 8h30, a gente retoma aqui. Hoje, 20 horas, é 8 da noite. Escuta inspiradora, escuta ativa. Comigo, aula, uma horinha. Fica o convite aí. Júnior, obrigado, meu amigo. Até
show. Mais. Show, valeu, aí, galera. Abraço. Tchau, tchau.